Está no ar. O Jornal do Senado.
Pagar parte das pedaladas fiscais não livra presidente de crime de responsabilidade, diz Cássio Cunha Lima.
Mas Jorge Viana alega, isso mostra que não houve prejuízos e que contas do governo podem ser aprovadas.
Senado estuda projeto que garante redução de pena ao preso que doar sangue.
E apesar da crise, há empresas gaúchas que planejam crescimento, comemora na Amélia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A presidente Dilma Rousseff liberou dinheiro para pagar parte das dívidas envolvidas nas chamadas pedaladas fiscais.
Mas, para a oposição, isso não isenta a presidente de crime de responsabilidade.
Já os governistas insistem que a questão contábil das pedaladas acabou politizada, como explica a repórter Érica Christian.
Pela medida provisória, 10 bilhões e 900 milhões de reais foram destinados para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 15 bilhões e 100 milhões de reais para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Dilma ainda vai decidir se pagará os 31 bilhões de reais restantes à vista ou parcelado. O líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima da Paraíba, avalia que a quitação das pedaladas fiscais não isenta a presidente Dilma do crime de responsabilidade por ter feito empréstimos com bancos públicos, o que é proibido em lei.
Mesmo que seja paga o rombo de quase 50 bilhões das pedaladas fiscais, o crime de responsabilidade foi praticado não apenas com as pedaladas, mas principalmente com os decretos de suplementação orçamentária sem a devida autorização legislativa.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, entende que o pagamento das pedaladas reforça o relatório do senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, pela aprovação do balancete de 2014 da presidente Dilma. O Tribunal de Contas da União havia recomendado a rejeição por desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, mas Jorge Viana destacou que os problemas apontados foram solucionados.
A presidenta adotou medidas que vinham sendo adotadas no governo Fernando Henrique, no governo Lula. Tudo bem, vamos corrigir. Eu acho que ela, com as medidas provisórias, toma uma medida que ajuda, do ponto de vista contábil, para que não reste nenhuma dúvida que não houve prejuízo e que as contas da presidenta podem, sim, receber um parecer favorável.
Quem for condenado por roubo ou furto de bem público, arma de fogo, munição ou explosivo, terá punição maior se virar lei, projeto aprovado este mês pelos senadores.
Pela proposta, o juiz poderá aumentar a pena em metade do tempo de reclusão, que é de 3 a 8 anos. Isso significa que a punição de um condenado a 8 anos de prisão pode subir para 12, se o juiz assim determinar.
E quando o roubo for cometido com arma de fogo de uso restrito, a pena também será aumentada, nesse caso, em 2/3.
O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, senador Romero Jucá, alega que essa punição mais severa é necessária, porque o roubo de armas privativas das Forças Armadas tem aumentado.
Também porque o furto ou roubo de armas de fogo e munição é mais grave do que o roubo de outro bem qualquer, já que as armas são usadas em outros crimes.
O projeto prevê ainda aumento de 1/3 da pena para o roubo ou furto mediante o uso de explosivos, prática muito comum no assalto a caixas eletrônicos. Romero Jucá justifica a mudança.
É um projeto extremamente contemporâneo que pretende agravar a pena em 1/3 dos roubos e furtos que utilizem explosivo ou utilizem armamentos contrabandeados ou roubados. Portanto, um agravamento de pena de crimes que acontecem hoje de forma mais usual e que devem ser combatidos com rigor.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado estuda projeto de lei que garante a redução do tempo da pena dos presos que doarem sangue.
O benefício foi proposto pelo senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro. E como envolve questões de saúde e direito penal que dividiram os senadores, a CCJ pediu à Comissão de Assuntos Sociais que examine o projeto.
O repórter Carlos Pena Brechanini acompanhou as discussões na Comissão de Constituição e Justiça e fala pra gente o que mais preocupa os senadores.
Os parlamentares questionaram a possibilidade de falhas no controle de qualidade do sangue e também de contaminação. O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, por exemplo, lembrou o caso de Herbert de Souza Betinho, irmão do chargista Enfio e do violonista Chico Mário. Os três irmãos eram hemofílicos e contraíram AIDS por transfusão de sangue contaminado.
A preocupação é que hoje nós não temos um controle ideal sequer para aqueles que já estão cadastrados. Nós tivemos aquela imagem que é muito emblemática do Betinho, que ao sofrer uma transfusão, contraiu uma doença.
O presidente da CCJ, senador José Maranhão, do PMDB da Paraíba, afirmou que a criação de bancos de sangue estaduais seria uma forma de garantir o fornecimento de sangue de qualidade. Senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, que concordou com a proposta de envio à Comissão de Assuntos Sociais, frisou que grupos de risco existem por toda a sociedade.
Medicina evoluiu, a gente sabe que grupo de risco e comportamento de risco existe em todos os cantos, dentro e fora dos presídios. Os presídios brasileiros é que tem que melhorar. Não podemos ainda conviver com situações da idade média, por exemplo, ou antes disso.
E para os senadores, é importante saber o que você pensa dos projetos que estão em estudo no Senado, como esse que reduz a pena do preso que doar sangue. Ligue para o 0800-61-2211 e deixe sua opinião, crítica ou sugestão. A ligação é gratuita.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, reclamou que a burocracia do processo cartorial ilegal e a falta de vontade política emperram a regularização imediata de 27 milhões de hectares na Amazônia Legal.
Segundo o senador, a regularização é necessária para dar segurança jurídica às famílias que ocupam essas terras.
É a produção agrícola que, com certeza, vai aumentar quando esses agricultores tiverem o documento das suas áreas, puderem ter acesso ao crédito, puderem ter acesso aos programas de governo, que sem o documento essas pessoas não são proprietárias, não são donas das suas áreas. Além disso, milhares de agricultores continuarão vivendo no clima de insegurança jurídica. Os conflitos agrários não serão resolvidos e estaremos impondo limites ao desenvolvimento sustentável da região norte do nosso país.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, cobrou do Congresso Nacional a aprovação de propostas que favorecem o combate à corrupção.
Uma delas é a que torna automática a perda de mandato parlamentar nos casos de improbidade administrativa ou condenação por crime contra a administração pública. Já aprovada pelo Senado, essa proposta aguarda votação na Câmara dos Deputados.
Álvaro Dias também defendeu o projeto sugerido pelo juiz Sérgio Moro da Operação Lava Jato, que ainda está no Senado.
Pela proposta, o réu seria preso logo após o julgamento de segundo grau, caso seus antecedentes e a gravidade do crime o recomendassem.
Álvaro Dias defendeu ainda o projeto que torna a corrupção crime hediondo e o que impede a adoção de recursos que adiem de forma indefinida o julgamento final do processo.
Temos que assumir, repito, a nossa responsabilidade, votando a favor ou contra. Somos eleitos para decidir e não para cultivar a indefinição, sobretudo em matérias dessa importância.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, afirmou que o Brasil vive hoje uma crise sem precedentes.
Em sua opinião, o brasileiro vai enfrentar uma crise econômica prolongada, sobretudo pelo aumento do desemprego e pela inflação.
Precisamos agir rápido, com firmeza, propondo um plano de união nacional que privilegie, sobretudo, o crescimento econômico, arrumando o que precisa ser arrumado, reformando o que precisa ser reformado, redefinindo o que precisa ser redefinido e mudando o que precisa ser mudado.
E a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, disse que apesar de toda a crise pela qual passa o Brasil, há empresas no Rio Grande do Sul que têm espaço para crescer.
Uma delas é a Cooperativa de Produtores de Leite Santa Clara, que tem mais de 100 anos e conta com 5 mil associados. A cooperativa tenta superar os obstáculos com mais produção, afirmou a senadora Ana Amélia.
Isso nos enche de orgulho de ver que as pessoas estão trabalhando, continuam resistindo bravamente, corajosamente, a uma situação de absoluta dificuldade e falta de perspectiva do amanhã.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.